No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
No segundo dia do terceiro colóquio Educação Superior, Expansão, Regulação e Avaliação, pesquisadores, docentes e gestores prosseguem a discussão na UFMG sobre o SINAES e critérios nacionais que avaliam e induzem para políticas públicas na pós-graduação. O debate vai ser reaberto daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no auditório Neidson Rodrigues, da Faculdade de Educação da UFMG, Campus Pampulha. O evento, promovido pelo IEAT, Instituto de Estudos Avançados dos Transdisciplinares, é organizado em parceria com as pró-reitorias de graduação e pós-graduação, a Diretoria de Avaliação Institucional e o Centro de Apoio à Educação à Distância. Mais detalhes sobre o terceiro colóquio Educação Superior na reportagem de Soraya Fidelis.
Um dia após a abertura do terceiro colóquio, que debate expansão, regulação e avaliação no ensino superior, pesquisadores, docentes e gestores discutem nesta terça-feira sobre a trajetória e problemas do SINAI. O SINAI é o sistema que avalia as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes, levando em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. O evento aberto ontem abordou dois marcos da LDB, avaliação e flexibilização na educação superior. Após 20 anos da Lei de Diretrizes e Bases aprovada no Congresso, a legislação sobre o ensino superior não sofreu grandes mudanças, ao contrário das 112 alterações legais que impactaram sobretudo na educação básica. Entretanto, ao contrário do que ocorria antes da Constituição Federal de 1988, houve maior flexibilização para a entrada nas universidades, com crescimento das instituições de ensino privadas e maior fechamento na saída, devido às avaliações do desempenho dos alunos desde o primeiro Exame Nacional de Cursos, o chamado PROVÃO, instituído pelo MEC, Ministério da Educação, em 1996. De acordo com o palestrante Carlos Jamil Cury, a LDB impactou no novo paradigma na avaliação da educação superior pelos sinais.
Instituiu-se um novo paradigma de avaliação que foi constituído pela Lei dos Sinais, que é mais conhecida por um dos seus aspectos, por um dos seus quesitos, que é o ENAD. Mas não é só o ENAD, tem mais coisas aí. Então, esta lei, ela procurou colocar um pouco pingos nos is na expansão das universidades de modo geral e, ao mesmo tempo, praticar uma avaliação que não fosse exclusivamente quantitativa.
O ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, substituiu o antigo PROVÃO desde 2004 para avaliar o rendimento dos alunos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. Atualmente, cada curso tem um indicador de qualidade, que é o conceito preliminar que depende, além de outras variáveis, do ENAD. A partir da média dos estudantes, é divulgado o conceito de cada curso. A avaliação geral das instituições de ensino superior e o diagnóstico dos cursos de graduação são feitos neste cenário. Outro palestrante que esteve numa das mesas de abertura do terceiro colóquio sobre a educação superior, José Francisco Soares, ex-presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, esclareceu que qualidade é um conceito que envolve várias dimensões e os indicadores permitem à sociedade conhecer o sistema de educação superior.
Qualidade é um conceito que envolve várias dimensões. Esse indicador, ele capta algumas dimensões que são consideradas importantes, que é o aprendizado dos alunos, depois as condições nas quais a escola está organizada. É um indicador, ele é útil, mas ele precisa ser conhecido e precisa ser debatido, que é a minha contribuição aqui para o seminário.
E é um cenário animador, o que ele espera?
Qualquer sistema no Brasil, nós temos o ótimo e o péssimo. Então eu tenho um grupo muito pequeno de cursos que são ruins, tenho um grupo um pouco maior de cursos que são muito bons e tenho uma grande massa no meio.
A professora da FAI e integrante do Comitê Diretor do IEAT, Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, Deise Moreira Cunha, organizadora do terceiro colóquio sobre educação superior, esclarece o que é o espaço de regulação na oferta do ensino superior, que não é mecânico, mas se dá numa relação conflituosa em diferentes níveis.
É uma regulação que é nacional da oferta da educação superior,
que tem a ver com o nível meso da instituição UFMG e uma regulação interna aos cursos que é feita na interatividade cotidiana dos atores que vivenciam essa formação. E esses vários níveis de regulação da educação superior, eles interagem entre si. E essa interação, ela é bastante conflituosa. Ela também não se faz de cima para baixo sem que os atores todos se pronunciem.
Regulação da educação superior no PNE, Plano Nacional de Educação, também vai ser abordado no colóquio às 14h desta terça-feira. As atividades são abertas ao público. Repórter Soraya Fidelis.
Corpo e racismo, do colonialismo à descolonização do humano. É o tema da aula inaugural hoje da formação transversal em relações étnico-raciais, história da África e cultura afro-brasileira. A palestra vai ser apresentada pelo professor Bruno Sena Martins e vai abordar aspectos como o impacto da violência colonial e o racismo. O evento é aberto ao público, gratuito, começa às 19h no auditório do Centro de Atividades Didáticas 1 no campus Pampulha da UFMG.
Ciência e tecnologia.
Mulheres são maioria entre doutores titulados no exterior, é o que aponta levantamento feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, organização social ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O estudo mostra que desde 2012, elas representam 6 em cada 10 brasileiros que obtêm essa titulação. Apesar disso, as doutoras tituladas no exterior ainda ganham menos que os doutores, recebendo em média 80% do salário masculino. A pesquisa analisa dados de mais de 14 mil titulados no exterior entre 1970 e 2014. O lançamento desse estudo é hoje às 17h em Brasília. Sessão especial hoje no Congresso deve avaliar derrubada dos vetos do Marco Legal da Ciência e Tecnologia. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e outras entidades científicas querem que os senadores e deputados mantenham o texto original do projeto porque entendem que os vetos da presidência podem prejudicar a eficiência da nova legislação criada para acelerar as atividades de C&T no país e pode criar assim insegurança jurídica. Ao sancionar o projeto em janeiro deste ano, a presidenta Dilma Rousseff vetou pontos como a isenção de recolhimento de impostos sobre bolsas de pesquisa e compra de produtos e a dispensa de licitação pela administração pública nas contratações de empresas com faturamento de até 90 milhões de reais para prestação de serviços ou fornecimento de bens com aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos. Ainda no Congresso, as prioridades do Ministério da Ciência e Tecnologia para este ano vão ser apresentadas hoje no Senado pelo ministro Celso Pancera em uma audiência pública marcada para logo mais às 8h45 da manhã. Após ouvir o ministro, a Comissão de Tecnologia, Ciência, Inovação, Comunicação e Informática da Casa deve votar requerimento para sugerir que os fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico sejam avaliados pelo colegiado em 2016. Trata-se da política de financiamento para pesquisa e pós-graduação no país. No ano passado, o programa escolhido para avaliação foi o Ciências Sem Fronteiras. Número de inscritos para a reunião 68 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência já passa de 2.600. A edição deste ano tem como tema Sustentabilidade, Tecnologias e Integração Social e vai ocorrer entre os dias 3 e 9 de julho em Porto Seguro, na Bahia. A maioria dos inscritos é de pesquisadores que enviaram resumos para apresentação na sessão de pôsteres. A resposta com o parecer sobre os trabalhos deve ser publicada até o dia 6 de maio no site www.sbpcnet.org.br/Porto Seguro.
Ciência em Revista.
Zika vírus teria chegado ao Brasil entre maio e dezembro de 2013, possivelmente na Copa das Confederações, um ano antes de sua presença ter sido detectada no país pela comunidade científica. Esse período coincide com o maior tráfego de pessoas vindas da Polinésia Francesa, onde já havia registros da doença. A conclusão é de um artigo publicado na última edição da revista Science. Até então, a hipótese mais difundida era de que o vírus teria chegado ao território brasileiro brasileiro na Copa de 2014. O trabalho desenvolvido pelo Instituto Evandro Chagas e pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, é baseado em análise genética do Zika. Foram comparados 7 sequenciamentos do genoma do vírus circulante no Brasil a partir de amostras de diferentes perfis. Os pesquisadores encontraram pouquíssima variabilidade entre essas cepas, o que sugere que o vírus deve ter chegado ao país em uma única leva. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Arábia Saudita. Pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah desenvolvem pele eletrônica usando apenas materiais acessíveis, como papel alumínio, papel toalha e papel adesivado. Material é capaz de medir pressão, temperatura, umidade e outras características da pele. Estados Unidos. Químicos da Universidade de Illinois identificaram a estrutura da proteína que provoca danos no cérebro de pacientes com Parkinson. O trabalho abre novas áreas de investigação para diagnóstico e tratamento da doença. Suíça. Micróbios presentes no corpo da mãe ajudam a moldar o sistema de defesa dos bebês ainda dentro do útero, aponta estudo da Universidade de Berna. A pesquisa foi desenvolvida com camundongos, mas, segundo cientistas, vale para a maior parte dos mamíferos, incluindo o homem. Alemanha. Pesquisadores do Instituto Max Planck conseguiram criar supercondutores de carbono usando laser, o que torna o produto mais barato sem perder as propriedades. Esses materiais podem ser usados, por exemplo, em equipamentos médicos e circuitos eletrônicos ultra rápidos, já que conduzem eletricidade sem perda de energia.
Antes de encerrarmos a edição, vamos aos editais abertos para mestrado e doutorado nas universidades mineiras.
Pós-graduação.
Terminam na quinta-feira as inscrições para o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFMG. São 23 vagas para o mestrado e 10 para o doutorado em 3 linhas de pesquisa: planejamento e dinâmicas socioterritoriais, produção, projeto e experiência do espaço, e a última, teoria e histórias da arquitetura e do urbanismo e suas relações com outras artes e ciências. Os editais estão em www.pq.arq.ufmg.br/npga1. Mestrado profissional em administração da Universidade Federal de Itajubá recebe inscrições até o dia 4 de julho. O candidato deverá preferencialmente atuar profissionalmente na área de pesquisa pretendida, avisa a Unifei. São 20 vagas em 3 linhas de pesquisa: empreendedorismo e inovação, pesquisa de sistemas de informação e pesquisa de finanças aplicadas à tomada de decisão. O edital está publicado em www.unifei.edu.br. Universidade Federal do Triângulo Mineiro publica edital do mestrado em psicologia. São 10 vagas na linha de pesquisa psicologia e família e outras 10 na linha de pesquisa psicologia e saúde. As inscrições serão realizadas de 9 a 20 de maio. Saiba mais em www.uftm.edu.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.